senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao GaroaCast novamente, aqui mais uma semana, trazendo conteúdo e informação para você, ouvinte, conhecer mais sobre esse mundo, saber mais sobre as coisas que acontecem nesse mundo. E o programa de hoje, sobre um tema importantíssimo, sobre sanções econômicas pelo mundo, tá? A gente vai discutir esse tema e discutir diversas minúcias e aspectos desse tema para trazer esclarecimento ao nosso ouvinte em tempos de sanções econômicas, né? Então vamos ver o que está acontecendo aí pelo mundo, visões diferentes sobre o tema. E para o ouvinte que quiser acompanhar a gente semanalmente, entre na sua plataforma favorita de podcast e se inscreva. A gente está em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, todas as plataformas da internet que está, é só entrar e se inscrever em GaroaCast. E se quiser conhecer o trabalho do Instituto de Artes Políticas, www.artespolíticas.com.br. Lucas Studart, como é que você está?
Opa, tudo certo e nada resolvido, meu mestre. Vamos que tem muito assunto para ser debatido sobre isso.
Isso aí, os cariocas. Alexandre Degan.
Boa noite, gente. Agradeço o convite novamente. E vamos lá, que o assunto é extenso.
Boa, o assunto é extenso. Tanto o Studart quanto o Alexandre participando sempre conosco. E o nosso convidado de hoje, senhoras e senhores, autor de diversos livros sobre questões diversas da internet, sobre tecnologia, Jair Lorenzetti. Como é que você está?
Bom, estou cada vez mais velho e cansado, né? Mas estou aqui no meio da... E torcendo para que o gás russo não vá mais para a Europa e que eles instalem fábrica de chuveiros elétricos lá.
É boa aí, ó, viu? E começarem a vender os chuveiros elétricos lá na Rússia e na Europa. Muito bom. E, gente, vamos começar a falar sobre o nosso tema. Sanções econômicas. Acho que o estudo a gente pode fazer, como sempre, uma introdução histórica para a gente, mas o que pega bastante para a gente é o que está acontecendo hoje lá na questão da Rússia com a Ucrânia, né? Então essas sanções estão afetando o mundo inteiro. E Studart, qual que é o histórico disso que a gente pode apresentar para o ouvinte?
Olha, a gente tem histórico de sanção, a gente tem há muito tempo que bloqueia, desde antigamente bloqueios comerciais, né? Uhum. Não vou voltar tanto no tempo assim, porque também ninguém merece ter uma aula de história sobre isso, mas teve até na época do Império Brasileiro a ameaça disso por causa da questão Christie, que foi um problema diplomático que a gente teve com a Inglaterra, que teve bloqueio dos portos. Enfim, as sanções econômicas, elas acontecem há muito tempo. Mas para trazer para um contexto um pouco mais atual, né, a gente pode falar, por exemplo, dos embargos que Cuba sofre desde a década de 60. Né? A gente pode falar, por exemplo, do Tratado de Versalhes, que impôs inúmeras sanções à Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive em questão territorial também teve sanção no Tratado de Versalhes, não só sanção econômica. Então a gente pode fazer várias analogias, mas eu acho que essa de agora da Ucrânia com a Rússia, ela é a mais diferente que eu já vi, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, porque no século XXI, com a informatização, etc., a gente está sabendo das coisas instantaneamente e você está vendo, por exemplo, marcas, né, no mundo globalizado como a gente tem. Ah, o McDonald's saiu de lá. O McDonald's, na realidade, está perdendo dinheiro ao sair de lá. Então, é uma sanção que, para ele, é muito mais para passar uma mensagem. Tem muito mais uma conotação de simbolismo, né, do que de afetar a economia russa em si. Mas aí, sim, você entra nas sanções que os países impõem, que os blocos impõem, né, que é a sanção na compra de petróleo, na compra de commodities, que aí, eu vou até passar a palavra aqui para as pessoas que entendem mais de economia, porque historiador para falar de economia é uma derrota. Então eu vou passar aqui para o Alê, vou chamar o Alê e o Lorenzetti para falar um pouco desse aspecto econômico.
O que acontece economicamente quando a gente aplica sanções? Aí eu deixo a pergunta aberta tanto para o Lorenzetti quanto para o Alexandre responderem. Porque isso tem impacto em diversos países pelo mundo, né? Não é uma coisa localizada entre os países que se aplicaram essa sanção. O que, que vocês acham?
Eu vou passar, eu conversei agora há pouco com uma colega moscovita que estuda medicina lá, e ela falou que a coisa está feia lá. Essas empresas, McDonald's, Ford, todas, elas baixaram as portas, né? E deram licença para os funcionários, né? Agora, eu só não sei se a licença é remunerada ou não, que ela não sabe esses detalhes, né? E pararam as operações lá, né? E o pessoal que mora lá está ressentindo. E toque de recolher, então, está tendo uma censura violenta lá com pessoal que se opõe à guerra, mas a maioria das pessoas em privativo é contra essa guerra. Só que ninguém se manifesta lá porque morre de medo do Putin, né? Mas
as sanções... Né? Tá cheio de gente sendo presa, né, Jair?
Deputado. Mas as sanções estão sendo sentidas pesadamente lá em Moscou, inclusive.
Interessante. E o modo de vida da população de Moscou certamente diminuiu bastante, né? Poder aquisitivo.
É, mas uma coisa que eu li uma entrevista de um cara que era pró-Rússia, ele era russo pró-Rússia nessa questão, né? E ele falou assim, olha, a gente vivia na União Soviética até 40, era um senhor já de 70 anos. Essas sanções que podem fazer a gente passar alguma dificuldade, a gente tira de letra. Óbvio que eu tô botando no português brasileiro aqui pra ficar mais contraído. Não, a gente tira de letra, a gente fazia fila pra pegar pão. Não vai ser agora porque fechou o McDonald's que a gente vai morrer, entendeu? Não sei se a geração agora mais nova da Rússia pensa da mesma maneira, né? O que vocês acham?
Eu acho que se a gente pegar um país como a Rússia, que ela tem 1000 anos, de 1000 anos, eu acho que ela teve 10 anos de democracia. E a melhor democracia que eles tiveram, se eu não estou errado, é com o Yeltsin, que não foi uma democracia lá muito democrática. Então, realmente, eles estão acostumados com esse tipo de sofrimento lá. Porém, hoje em dia, eu acredito que com as redes sociais, com esse piso da informação rodando muito mais pelo mundo, eu acredito que hoje eles sintam mais o que está acontecendo do que antigamente, que a informação era pífia, né?
Chega muito mais
então,
rápido.
Exatamente. Eu tenho o primo da minha mãe, por exemplo, ele mora na Rússia, ele é casado com uma ucraniana, e ele está, apesar dele estar tranquilo por estar na Rússia, ele está desolado com a guerra. Então, quer dizer, hoje em dia a informação se propaga, porque minha mãe está aqui no Brasil, fala com ele, você vê que ele se contém no que ele fala, mas ele está recebendo informação de fora. Antigamente isso não existia, né?
Exatamente, antigamente você tinha que receber a informação pelos meios oficiais, né? A informação não tinha.
Claro, que você pegava em ondas curtas.
Que aí, né?
É.
Terrível, terrível. E Lorenzetti, provavelmente todas essas informações que a turma recebia nessa época eram informações oficiais do governo, né? O governo não ia deixar irradiar uma
rádio,
ele não concorda.
Que é o governo inglês, para semear discórdia na União Soviética, ele transmitia com a rádio BBC em ondas curtas para informar das coisas, a visão, as notícias de fora da União Soviética, entendeu? E a União Soviética não podia fazer nada contra isso, né? Então era já uma deep web já daquela época.
E teve também uma questão de radiodifusão que eu acho que atrapalhou bastante o governo soviético, que foi uma rádio, que eles abriram uma rádio amadora lá, e aí o Studart deve saber dessa história, chama-se Luzes de Varsóvia.
Sim, sim, a gente tem um grande histórico, principalmente na década de 60, de rádios piratas, né?
Conta essa história turma aí das Luzes de Varsóvia, Studart, que é bem interessante, né?
Não, é interessante por causa dessa questão da difusão do rádio, né, e das rádios piratas que serviam até como forma de resistência, ou de você poder passar informação sem ser notado. O rádio virou literalmente a forma mais, como eu adorei o termo, deep web da década de 30, da década de 20, entendeu? Basicamente foi isso. Mas é muito interessante, por exemplo, nessa questão, já nos anos 60, a gente tinha as rádios piratas, né? Porque, por exemplo, tinha uma questão do Partido Conservador de proibir tocar rock nas rádios. Então as rádios piratas, elas tocavam rock e as estações ficavam fora da jurisdição britânica. Tinha até um caso famoso, que é uma curiosidade aqui, gente. Tem um principado não reconhecido pela ONU, que ele é uma plataforma, que era uma rádio pirata, que declarou sua própria independência e hoje se chama Principado de Sealand, né? E antigamente era uma rádio pirata. Então é bem interessante, assim. Mas na questão das sanções, que eu acho que, voltando para o assunto aqui, que é o mais importante, a gente pode ver que... Qual que vocês acham que é o papel simbólico das sanções e não tanto assim na pele das pessoas?
O símbolo é de que tal governo não quer fazer negócio com tal governo, certo? As pessoas começam a ver isso.
E você acha agora que o Putin esperava esse tipo de reação de todo mundo? Porque todos dizem que o Putin, entre os líderes mundiais, é o cara que é o melhor estrategista. Inclusive, compararam, parece que falaram que esperaram a Angela Merkel sair, eles esperaram a Angela Merkel sair para poder começar a fazer a merda. E o Trump também, né? Porque, querendo ou não, durante os 4 anos dele, o Putin não fez nada. Então a gente também tem que pensar, será que o Putin também não armou isso? Ele já não estava prevendo isso?
Acho difícil. Eu acho muito difícil porque, assim, de todos os analistas internacionais que eu tenho lido e escutado, ninguém tem ideia do real objetivo do conflito. Mas todos afirmam que ele achava que em 48 horas ele estava em Kiev, com toda a Ucrânia dominada. Eu acredito que na cabeça dele ele achou que essa guerra ia ser muito curta. E em posse da Ucrânia inteira, ele teria condições de negociar coisas melhores. Só que o exército dele está estagnado, os ucranianos estão conseguindo resistir muito mais do que ele imaginou. As sanções econômicas, na verdade, é um simbolismo para dizer, o mundo é contra vocês. Porque mesmo quem não firmou pé que é contra essa guerra, como China e Índia, eles colocam o pé para trás quando vão dar a opinião sobre o conflito. Então, se a gente for considerar que a sanção econômica acontece por quê? Porque você tem que pressionar ele de alguma forma. Você não quer começar uma terceira guerra mundial. Então você não pode mandar exército para lá. O único meio de você tentar minar é você tentar atacar a economia do país. Por quê? Porque uma guerra é custosa. Por dia são bilhões e bilhões e bilhões gastos.
Mas isso aí mostra para o mundo, Ale, que os países que não aplicarem as sanções são coniventes com a guerra?
Então, eles são coniventes, mas quando, por exemplo, a China, no Conselho de Segurança da ONU, não lembro se foi no Conselho ou se foi na Assembleia Geral, a China mesmo falou que a Rússia deveria devolver a soberania para a Ucrânia. Então, mesmo a China não se posicionar contra, mas ela também tira o pé quando ela fala, eu também não sou a favor, eu sou tucano, eu estou em cima do muro. É isso que os que estão fazendo.
Mas eu queria saber, por exemplo, o que o Putin diz, qual é a reivindicação dele para estar invadindo a Ucrânia? Primeiro, porque ele não quer que entre para a OTAN, e segundo, ele reivindica também a ancestralidade, né, da Rússia e da Ucrânia. A gente tem que lembrar que a Ucrânia é um país que foi criado ali em 1900. Ela fez parte
Kiev
do Império Russo. Enquanto Moscou era floresta, Kiev já era uma capital extremamente desenvolvida, né? Kiev foi a primeira capital do que você poderia chamar dos russos, né?
Sim. Mas acrescenta mais uma coisa. Ele fala, dentre os pontos que ele está querendo, primeiro, reconhecimento de que a Crimeia é russa. Esse é um ponto que ele está colocando. Segundo, Ucrânia não entra na OTAN. Terceiro, desmilitarização da Ucrânia. Quarto, limpar a Ucrânia de nazifascistas.
Não, isso é...
quando a gente pega e olha o Putin, assim, por isso que eu falei, eu não sei se o Lorenzetti tem algum conhecimento maior aí, mas ninguém consegue falar assim, não, o objetivo real dele é esse. Você não encontra, eu pelo menos não consegui ninguém que me provasse alguma coisa e falasse, não é essa linha, não, realmente ele quer isso.
E aí, Lorenzetti, você conseguiu decifrar os reais objetivos do Putin?
O que eu acho do Putin foi o seguinte, né? Putin, ele quer trazer de volta aquela importância que o Império Soviético tinha, tá? Ele era espião da KGB, ele participou de tudo aquilo e tal, né? E nos últimos anos, a Rússia foi virando, ela virou até BRIC, de tão humilhada que ela foi, né? Então ela virou até BRIC. É, aí ele falou, bom, industrialmente eu não tenho um parque industrial desenvolvido como a China, e a China lá do lado abastece a Rússia em bens de consumo, né? E eu vendo petróleo e gás, ganho dinheiro só com o que está dentro de baixo da terra aqui para a União Europeia, né? Então, eu vou construir arma, vou formar o maior exército do mundo, né? E vou tentar fazer o império novamente, né? Como o Hitler fez. Eu vejo o Putin como um cara meio louco, tá? Uhum. O Hitler era meio louco. Não sei se ele coloca colírio com cocaína também, né? Mas ele é um cara louco que ele tem ideias de pegar a Estônia, a Lituânia, os... Polônia.
Lá tudo, né?
É, isso que eu ia perguntar agora pro Lorenzetti, porque ele citou o Hitler. Realmente, o Hitler ele começou nos Sudetos, depois anexou a Alsácia Lorena, depois ele anexou ali toda a Tchecoslováquia, depois ele anexou a Áustria, Polônia. Exatamente. Então, você acha que o Putin ele quer restabelecer as fronteiras da antiga União Soviética, que incluiriam aí Letônia, Estônia, Lituânia, a própria Ucrânia, dentre todos esses países do Báltico?
Exatamente.
Do leste europeu?
Esse parece ser um objetivo do Putin e dos oligarcas lá que sustentam ele, né? Que ele tem um bando de oligarcas aí que controlam tudo, aquelas commodities e todas as riquezas russas, né? Então ele tá querendo conquistar. E os Estados Unidos... aí só vou passando pelo meu material, né? O que ele está enfrentando da democracia ciborgue, né? Coisas como Trump. Os Estados Unidos está perdendo bastante força na liderança global, né? O Trump foi um desastre para os Estados Unidos. O Biden agora está tentando se reescrever, né? Que ele já estava também já descendo a ladeira, né? Então, eles perceberam, sabe um tubarão? Ele fareja sangue de 2 quilômetros de frente de uma gota de sangue. O Putin, ele sentiu os Estados Unidos sangrando e falou, é agora que eu vou começar. E a OTAN ficou colocada na parede, né? Porque se eles não vão se meter no conflito porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. E não vão deixar a Ucrânia entrar na OTAN agora, justamente porque senão vão ter uma guerra nuclear, né? Uma terceira guerra mundial. Então, eu vejo o Putin como um cara, assim, desequilibrado, tá? E isso não tira a genialidade dele, tá? De um estrategista militar, etc, tal, né? Nem a genialidade política dele para ficar tantos anos no poder, né? Mas ele é doidão.
Então, mas eu acho que uma prova de que os russos estão sentindo muito com essas sanções econômicas é o fato de que a elite russa, aparentemente, está se organizando para destituir o Putin. Vocês viram essa notícia?
Então, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito assim. Por exemplo, tem um assessor dele que está desde 90 no governo com o Putin, que chama Chubais, que era ministro das privatizações. Não, das privatizações.
Isso, ele foi chefe de gabinete do Yeltsin, não foi?
Isso. Esse mesmo. Por exemplo, hoje ele pediu, isso foi nas TVs russas, tá? Então é uma informação fidedigna. Ele pediu afastamento do cargo e mudou pra Turquia.
Caramba!
Um cara que tá desde 1990 com o Putin. E ele já pediu o boné e falou, vou sair. Eu acho que, por isso que eu falo, eu acho que com a rede social, com essa gama de informações que a gente tem, eu não consigo enxergar como uma pessoa, só sendo louco mesmo, um devaneio de querer vamos voltar às origens do Império Russo. A Rússia tem o mesmo PIB do Brasil, gente. O Brasil e a Rússia, na matéria de PIB, são iguaizinhos. Eles produzem a mesma quantidade. Você tem um... eu tenho um exército fantástico, tenho armas de última geração. Ok. Você tá há 26 dias tentando entrar na Ucrânia, que tá do seu lado. Você não consegue.
Não tem ganho econômico nenhum pra Rússia, viu?
Lógico que não. Porque, assim, muito pelo contrário. A gente tá falando de sanção. O que que fez? Houve decréscimo no PIB russo agora.
Virando ele a guerra, é só um fator importante, a guerra é um pulverizador de riquezas, né? Então,
exatamente.
Quando manda tropas atacarem alguma coisa, ele tá desperdiçando recursos, né? Que são escassos.
Exatamente. Imagina o seguinte, ele tá pedindo agora, e ele tá tanto querendo ser imperialista, que ele tá vendendo o gás dele, naturalmente falando, pros países hostis, e ele só quer que, ele vai manter os contratos. A única coisa, como o rublo tá derretendo, ele quer só que, agora quer não, está obrigando os países que compram gás e petróleo da Rússia, hostis, que paguem em rublos, porque por causa das sanções, ele tá o rublo derretendo, isso e aquilo. Então, olha o contexto todo que ele criou com mania imperialista, Mas será que ele realmente estava preparado para isso? Eu olhando assim, em opinião, eu acho que ele não imaginou que isso fosse acontecer da forma que está acontecendo, e ele não imaginou que o mundo inteiro se viraria tão rápido contra ele.
E a gente tem uma característica interessante, né, que fazendo analogia com Hitler novamente, né? Uhum. Começou o nazismo, empresas norte-americanas que existiam na Alemanha continuaram trabalhando lá com a Ford. O Henry Ford era nazista, né? E elas faziam...
Eu não sabia disso, não.
Ford era nazista, o pai, né? O que aconteceu? Eles faziam motores e equipamentos bélicos para os Estados Unidos, para a Alemanha. A Ford continuou trabalhando e várias empresas norte-americanas e de outros países continuaram trabalhando para a Alemanha. No caso do Putin, ele entrou para o cano, porque todas baixaram as portas. Agora o ucraniano lá não tem dinheiro, só tem o cartão de crédito dele, nenhum funciona, só aquele chinês, o cartão de crédito chinês, eles têm. E se eles quiserem comprar um carro, vai ser um Lada.
Então, Lorenzetti, essa questão é importantíssima. A Swift fez um bloqueio comercial à Rússia, né? A Swift é o sistema internacional de pagamento. A Swift já contempla o Visa e o Mastercard?
Swift é um código internacional interbancário. Então, quando você quer mandar dinheiro para o exterior, gera-se um código e daí você manda. O que foi feito foi que esse sistema Swift foi cortado para evitar transações internacionais. Só para dar esse contexto.
Entendi. E a Mastercard e a Visa cortaram por conta, né, os serviços na Rússia, foi isso?
Exatamente.
Então, essa é a Rússia, porque o Swift Code, né, que é o operacional do Swift, é assim, o Deinese, eu, a JBS, todo mundo tem um Swift Code, que tem conta, né, já está atribuído para a gente. Então, por exemplo, eu faço consultoria para o GLG e para o CRC, aí eu recebo tudo via Swift Code em dólar, né, e aí é passado para o Cruzeiro, entra na minha conta corrente. Sem Swift Code, não dá para eles receberem nem fazerem pagamentos, né? Então eles não podem comprar nem vender.
Entendi. E agora a população também, né? Porque o Mastercard e o Visa bloquearam as bandeiras lá no país.
E o cartão chinês lá tem pouca viralização na Rússia. Eles usavam mais o Mastercard, porque a gente não sabe, mas na Copa do Mundo, eu vi a Rússia muito americanizada, sabe? Ela estava assim, eu estava me sentindo nos Estados Unidos, porque ela estava muito American Way of Life, né? E os russos gostaram desse negócio de capitalismo, né? E agora eles estão passando uma pendenguinha lá que começou.
E o social.
E o Biden teve uma reunião em Bruxelas que eles vão aumentar ainda mais as sanções para eles. O Biden teve uma reunião em Bruxelas hoje, né? Então a coisa vai ficar mais preta ainda, né? O que vai acontecer lá com o Putin, se ele quiser sobreviver politicamente, ele vai ter que dar uma saída pela direita dessa guerra aí, né? Fazer um cessar-fogo, bater o pé por algumas coisinhas inexpressivas, tal, isso que lá, pagar a reconstrução da Ucrânia, né? Isso é isso, ele vai pagar, ele vai escapar disso. E se cuidar, porque os oligarcas dele, que tem uns navios que são gigantes, né? São do tamanho do MSC, vão querer a cabeça dele numa bandeja lá.
É, aquela história dos empresários lá da Rússia estarem de saco cheio, né?
E mais interessante, Dainese, do que as sanções que a Rússia está sofrendo, eu acho que o Putin não esperava o apoio tão maciço que está tendo para a Ucrânia. Você está vendo, por exemplo, atores de Hollywood, entendeu? Que já arrecadaram mais de 40 milhões, né? E estão mandando para a Ucrânia. Você vê, por exemplo, a questão das marcas em si também. Você está vendo boicote, por exemplo, na Fórmula 1. O piloto também foi demitido, que era o Mazepin. Ele foi excluído da equipe da Haas, né, da Fórmula 1. E a Haas rompeu também com a patrocinadora, que era o Uralkali, que era uma empresa russa.
Teve aquele time também, né? Demitiu o dono do Ruby, que era russo.
É, ele mesmo, não, é o Abramovich, né? Ele agora pôs o quê? Ele mesmo saiu do controle do time e agora tá pondo o time à venda, né? Então acho que ninguém esperava. O Elon Musk, por exemplo, uma pessoa física, disponibilizar os satélites da Starlink pra Ucrânia, entendeu? E eu acho que a figura do Zelensky, eu queria dizer que ó, um ator nessas horas é muito bom ter um ator como presidente, porque ele sabe falar para as câmeras como ninguém, ele conseguiu arrancar aplauso do parlamento alemão, do congresso americano, de todos os lugares para quem ele com quem ele conversou. Então o cara que era um comediante, que todo mundo, eu acho que o próprio Putin não levava muito a sério, eu acho que o Putin teve uma ingrata surpresa com a liderança que ele está exercendo no momento.
Talvez o Putin achou que o mundo ia ridicularizar ele por ser um ex-comediante, mas pelo contrário, né? O mundo aceitou muito ele e tá aplaudindo o discurso dele por causa dessa questão de resistência, né? Eu acho que ele pegou um símbolo muito grande ali pra se tornar resistência local contra a guerra, e a população aderiu, e eles estão indo pra guerra com ele.
Então, vocês imaginam o seguinte, você tem um presidente russo, e está em 2022, e tudo que a gente fala aqui é modus operandi de Segunda Guerra Mundial ou de Primeira, talvez.
Sim.
Por isso que eu falo, o objetivo dele, eu, sinceramente, honestamente falando, continuo, se for só o imperialismo, vou voltar a grande potência, mas olha o nível de loucura da pessoa. Será que ela não imaginava que a informação hoje em dia, mesmo eles controlando as mídias dele, eles não controlam 100%? Olha como é que chegou o nível da pessoa. Eu, sinceramente, honestamente falando, é uma guerra tão sem sentido e uma estruturação de guerra tão falha, na minha visão. Eu não sou especialista em guerra, mas olha como ele mesmo está derretendo o próprio país dele ao invés de crescer imperialmente, né?
Exatamente. E com aquela visão que você falou, visão antiga, de vamos assimilar povos aqui perto e fazer uma cultura só e uma grande nação para ir adiante e comandar todas as outras nações. Eu acho que isso já não é mais um mote internacional. Agora o que os países querem é atuar comercialmente um com o outro e que os principais países comprem os produtos, né, para que esses países cresçam.
Essa questão expansionista saiu de moda, vamos dizer assim. Ela não... É pelo contrário, né? Por exemplo, você viu o Império Britânico se tornou a comunidade de nações independentes, entendeu? Tem só em comum a chefe de Estado. Então você está vendo totalmente o Putin indo no sentido contrário do que vem acontecendo, né? Querendo reagrupar países. Então eu realmente eu não consigo... Não é à toa que nenhum analista consegue, o historiador também não vai, porque eu estou tentando até correlacionar com algum outro personagem histórico, mas não faz sentido que ele... O que ele espera, porque ele sabe o resultado, ele não é burro. Exato. Entendeu? Ele sabe. Então eu não sei realmente o que se passa na cabeça dele.
E outra
é um incógnito.
Outra coisa, gente, que eu acho que poderia ser levado em consideração, que ninguém sabe, né? Pode até ser que seja uma fake news, eu não sei. Mas dizem que o Putin, ele tá com câncer em estado terminal e ele tá querendo deixar um legado para o... pra Rússia lá. Né?
Aí eu poderia entender. Aí no devaneio final da vida eu poderia entender.
Acho que fique nisso.
Pode falar, né?
Tá com, quem falou isso foi o Beppe Grillo, lá do M5S, né? E o Putin tá em estado terminal com câncer no ânus, né? Então, o Beppe... também, né?
Ou talvez seja vontade, né, Lorenzetti? Mas não entraremos nesse mérito da questão.
Então, mas aí eu acho que não explicaria não, Ale. Eu acho que é pelo contrário. Quando a pessoa tá próxima da sua morte, pelo menos isso historicamente, você tem diversos livros que são as obras-primas dessas pessoas, né? As pessoas geralmente elas estão num estado extremamente iluminado com próximas à morte. Então eu acho que também não explicaria. A não ser que ele seja um sociopata maluco. Enfim.
Então, mas eu tô brincando, mas assim, pelo menos eu poderia dizer, a última vontade que ele imaginou seria a glória, a volta da glória do Império Russo, aí eu poderia dizer, ok, pelo menos eu enxerguei algo que eu possa dizer, não, por essa linha talvez dê pra ir, mas das outras não enxergo mesmo.
Não,
eu só acho que... Vai, fala, diga.
Outra linha de pensamento é que o que seria a glória do Império Russo? Seria todos os cidadãos russos serem muito ricos, terem muito dinheiro para consumir? Ou seria o governo ter um monte de território e a população passando fome e recebendo pão?
Não, é uma coisa mais de patriotismo, não tem essa noção capitalista que você disse.
E não é nem questão capitalista, a glória do Império Russo é poder mundial. Somos o xerife do mundo, mandamos numa parte do mundo. Não tem nada a ver com a população é um meio para atingir o fim.
Sim, exatamente. E aí você ainda tem os líderes mundiais que apoiam o Putin, né? Que você pode dizer o da Chechênia, que agora eu esqueci o nome, que dizem que ele é um Stalin quase, né? E você também tem o Lukashenko ali em Belarus. Né, você também tem o do Cazaquistão, você tem alguns países ali que ainda apoiam o regime, que servem ali de cinturão, né, pro Putin.
Mas do Cazaquistão é simples a gente ver, né, porque o Putin sempre ajudou militarmente os caras, então quando ele precisar, os caras vão ajudar ele, né, entendeu? Não tem muito segredo. E esses outros países também devem ser parecidos, assim, o Putin deve fazer muitos favores pro país.
Então, a gente tá numa região do mundo que é muito complicada, né, como eu falei. Vamos pegar a história da Rússia, estuda o último corrido, se estiver errado. Mas é um país que sempre viveu na tirania, na ditadura, em regimes de exceção. E aquela região, os países que compuseram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, teve alguns que se desligaram completamente e descobriram que aquele regime realmente não interessava. Mas existem alguns países que ainda, com líderes, né, também, vamos dizer assim, de século passado, que eles ainda vislumbram alguma coisa com isso. Então, é o que eu falo, se há alguma coisa que a rede social ela tem de perfeito, é que através da informação a gente diminuiu muito essas loucuras no mundo, né? Essa pelo menos é o meu ponto de vista, não sei o que vocês acham.
Eu queria ouvir o Lorenzetti, na verdade, porque o Lorenzetti tem uma opinião mais diversa sobre essa questão das redes sociais. O que você acha, Lorenzetti?
Os gigantes russos são sócios das redes sociais. Então eles naqueles fundos, são sempre os mesmos fundos, e os oligarcas russos, como os oligarcas lá do Oriente Médio, oligarcas asiáticos lá da China, da Índia e tal, eles são acionistas dessas redes sociais. Então, as redes sociais, elas trabalharam bastante para prejudicar o Ocidente, tá? Elas trabalharam bastante para prejudicar o Ocidente, né? Como você pode com o da Inglaterra lá, aquele cabelo maluco, esqueci o
Boris Johnson.
E elas trabalharam muito
para a favor. Só acrescentando o que você está falando, viu, Lorenzo? O Biden fez um comunicado hoje para todos os estados americanos, comunicado em papel, tá? Estou reforçando isso porque reforçaram na notícia, em que os estados tomem muito cuidado, porque a FBI já constatou que logo, logo eles terão um mega cyber ataque no território americano. Só para dar um adendo para você aí.
Esse daí, os russos sempre ameaçam e sempre esbarram em barreiras e acabam pegando cadastrinho pequeno, né? Não pega nada grande, né? Mas o que acontece é que agora existe uma rede social que é de um tal de Pavel alguma coisa, chamada Telegram. E que ninguém sabe onde essa rede social tá. Ela é russa, né? Porque o dono é russo. E ela tá sendo usada lá na Rússia, né? As pessoas se comunicarem internamente com quem tá fora da Rússia.
Interessante.
A sede não é em Israel. Me falaram que a sede fica em Israel, né? Eu não sei se isso procede.
Dubai.
Mas o Telegram hoje, gente, é considerado a rede mais livre, assim, para se passar informação, né?
Sim, porque você criou um ambiente em que, mesmo você sendo russo, o interessante é o poder, não interessa se é da Rússia ou de quem quer que seja. Por isso que eu falo, criou a condição e você disseminou a informação que antes não tinha. Esse é o meu ponto de vista.
Exatamente. O Twitter, o Meta, né, o Google, a Microsoft, estão todos bloqueados lá na internet russa, né? Eles só estão deixando acessar coisas que não coloquem em risco as pessoas se informarem, entendeu? E o Telegram, por ser de um proprietário russo e não ter restrições, está sendo usado, né? Mas isso daí pode servir como uma faca de dois gumes, né? Corta para lá e corta para cá, né?
Porque justamente o Telegram, que a gente viu aí tentativa de bloqueio no Brasil por um ministro do Supremo, né? Interessante saber que essa rede é russa e que os caras, mesmo assim, eles o dono, né, não o Putin, preza pela disseminação de informação, né? Porque o Telegram, até onde eu sei também, é o único aplicativo desses de grupos. Você consegue ter um grupo com 2 mil, 3 mil, é ilimitado. Já vi grupos com 40 mil, 100 mil. Então, é brilhante, brilhante. Unir toda a cadeia de seguidores seus lá. Tem muito youtuber que utiliza pra entrar em contato com o seu público. O que você acha, Tudor?
Não, eu ainda nem como, nunca gostei muito do Telegram. Eu sempre fui um adepto do WhatsApp, né? Mas eu vejo que sim, é uma ótima forma, né? Eu acho que o nome do dono é Medved, alguma coisa, Pavel Medved, acho o nome dele. E realmente, cara, é uma ótima forma das pessoas poderem ter outras informações, porque a censura que está sendo exercida na mídia dentro da Rússia é muito grande, né? Porque a grande parte, para não dizer toda a mídia, é controlada pelo Estado. Então elas dizem que a Rússia está em uma missão de paz, né? Outro dia a gente recebeu a notícia que as mães dos soldados russos não estavam tendo informação de onde os filhos estavam, né? Então esse é o grande problema, né? Será que só que aí ninguém contava com a tecnologia e que os cidadãos russos, de uma maneira ou outra, iam acabar sabendo o que realmente estava acontecendo.
Isso, complementando, aquela minha amiga que eu chamo ela de Moscovita, né? Mas ela é brasileira, estuda medicina lá. Ela tá terrível lá, tá terrível. Dificuldade de conseguir sacar dinheiro, porque não aceitam mais cartões, né? Eles estão sofrendo bastante.
Estipularam limite diário de saque, você sabe, Lorenzo?
Isso ela não comentou, mas ela falou que eles têm que tirar o cartão no banco, que as máquinas não estão funcionando, porque as máquinas eram os ATMs, aqueles terminais de sacar dinheiro, eram de uma empresa europeia.
Entendi.
Dando a informação desse primo da minha mãe que mora lá, eles tiveram a poupança confiscada também, tá? Uma parte do dinheiro deles foi confiscado. É o que eu falo, pra quê? Porque isso é lógico, é os bilhões que você gasta num dia de batalha, você não tem como captar dinheiro internacionalmente, então ele tá tentando se precaver. Então, mas até meu Deus do céu, fugiu a palavra, mas até o bloqueio de dinheiro eles estão tendo lá.
Caramba.
Pode falar.
Da loucura do Putin. Putin, ele só namora modelos da padrão Victoria's Secret, Angel da Victoria's Secret. Ele troca praticamente a cada 6 meses de namorada e namora só modelos de estilo Angel da Victoria's Secret. E lá na Rússia tá cheio, né?
É. E, gente, quanto tempo vocês acham que o Putin aguenta? Não vai, ele vai sufocar. Ninguém aguenta essas sanções tão pesadas durante muito tempo. O próprio Alê falou, ele esperava talvez essas sanções, mas ele achava que a guerra ia durar pouco tempo, ele teria como negociar mais tranquilamente. Agora a gente está chegando no primeiro mês de guerra, e com essas sanções até mais fortes do que eu acho que ele esperava que seriam. Então, quanto tempo vocês acham que ele aguenta?
Com o que os Estados Unidos vai fazer agora a partir do dia 24, junto com a União Europeia, vai aumentar 50% as sanções, né? E aí entra o problema. Tem tendo muito armamento lá pelas fronteiras da Polônia, lá pelos países que ainda em vizinhos lá que tem fronteira, para o exército ucraniano resistir mais ainda, né? Então, o cenário para o Putin é o pior possível.
É. Sem contar o seguinte, entraram em, eu vou falar guerra de guerrilha, não sei se está certo, mas esse é o pior tipo de guerra. Exatamente. Por que a Primeira Guerra Mundial demorou tanto? Porque os caras ficavam entrincheirados lá e ninguém conseguia avançar um metro, todo mundo ficava dentro das trincheiras. Hoje em dia isso não acontece, mas a batalha de guerrilha é uma guerrilha urbana, ela é uma coisa chata, que é difícil você avançar, você toma uma cidade, mas a guerrilha já vem em cima, ela acaba fazendo você recuar, tudo isso vai custando, e eu não posso afirmar quanto vai durar, mas eu supostamente, pensando nas reservas internacionais oficiais russas, mas a falta de entrada de dinheiro, se a gente fizer uma conta besta de valor, né, diário, de custo, de mantimento, gasolina, produção de munição, etc, etc, deslocamento de tropa, eu não acredito que mais 30 dias. talvez ele não aguente.
Então, e aí que é um ponto muito interessante, porque quando vai acabar? E se acabar, a Rússia vai sair derrotada economicamente dessa guerra?
Então, o meu maior medo não é, ela vai sair derrotada economicamente até se ganhar. Isso é um fato. Mas eu acho que o meu maior medo é a gente exatamente ver que ela vê, o Putin vê que não vai conseguir, e a gente acuar o rato. O pior lugar de colocar o rato é acuado, porque aí ele ataca. E a gente não pode esquecer que a Rússia tem um arsenal, até nuclear, assim, absurdamente grande. É maior do que o dos Estados Unidos, salvo engano, o arsenal nuclear deles.
Sim, ogivas em prontidão e ogivas em reserva. É maior do que os Estados Unidos. Mas assim, mas é puro achismo a gente falar 30 disso daqui. Eu tô dando uma opinião muito rasa, porque eu não sei até onde vai a loucura e não sei até onde ele pretende sangrar. E a gente também não sabe até quando a oligarquia russa, que é terrível para quem conhece, vai suportar esses tipos de sanções também, tá?
É, as máfias russas principalmente, né?
As máfias russas, todos os empresários russos, que agora o governo tá falando, quero lealdade, né? Tô protegendo vocês, tô com o exército aqui, mas os caras não estão conseguindo vender, os caras não estão conseguindo comprar, entendeu?
Que quem tá com sucesso lá na Rússia, lá no sul da Ucrânia, são aqueles fascistas lá, os bolsonaristas falavam que queriam ucranizar, é um movimento fascista, os caras estão detonando os russos.
É, e agora eu queria perguntar, por que tem uma sanção que o presidente da Ucrânia pede tanto e ela não é cogitada, que é aquela zona de exclusão aérea? Alguém saberia explicar por que que eles não impõem essa sanção?
Porque entra a Terceira Guerra Mundial. Como é que você vai fazer uma zona de exclusão aérea em cima da Ucrânia sem avião da Ucrânia? A sanção aérea já existe. A Europa não admite mais o russo, os Estados Unidos e a maior parte do mundo. Mas como é que você vai fazer uma zona de exclusão aérea em cima da Ucrânia? Aí você começou a Terceira Guerra Mundial, porque os aviões da OTAN e todos os países aliados teriam que fazer a segurança aérea e evitar que os caças russos invadissem o território ucraniano. Aí você começa a Terceira Guerra. Até hoje, os Estados Unidos não entrou em confronto justamente de medo de começar a Terceira Guerra Mundial em proporções que a gente imagina que sejam catastróficas.
Uhum. E a aviação comercial russa está toda parada também. O avião da Rússia não pode ir para país nenhum, né? E os russos não podem viajar de avião para país nenhum, né? Nem com aviões de outras empresas que não estão operando na Rússia.
Os Airbus, eles pararam de fornecer peças para poder manter a manutenção dos aviões russos da Airbus. Então, eles também não vão poder voar por muito tempo.
Agora, a China e a Índia que realmente elas estão se aproveitando disso daí, né? Porque elas sabem que a Rússia vai precisar de dinheiro, vai precisar de investimento depois, né? E eles vão aproveitar e vão investir lá para ter petróleo barato, gás barato, vão investir bastante lá na Rússia depois.
Um plano Marshall às avessas, ou não, talvez. Um plano Marshall do século XXI.
A Rússia vai ter que reconstruir a Ucrânia, né? E a Rússia não vai ser... Não sofreu ataques, mas vai estar sem muita grana. Aí eles vão ter que ficar na mão dos chineses e dos indianos, né? E é só você ver o tamanho da população da Índia e da China e daí comparar da Rússia. Lá, se eles quiserem uma guerra com a Rússia, é só eles cruzarem a fronteira. Porque são 2 milhões e pouco contra... Acho que tem 200 mil russos, não sei a população da Rússia.
É 200 mil também russos, que nem no Brasil?
É, a população da Rússia é bem espalhada, por causa que eles têm um monte de área congelada ali em cima, né?
Sim. Interessante. E eles não vão sobreviver essa dependência, né? Assim, sobreviver vai. Mas vai ficar dependente a um nível que o governante central da Rússia, seja o Putin ou seja o próximo, não vai ter praticamente influência na região.
E é interessante que a gente que eu principalmente que morei na Alemanha, né? A a gente via que os cidadãos russos que moravam lá, cidadãs, para falar a verdade, né? Russas que moravam lá e ucranianas, né? A maioria era garotas de programa. Né?
É, tinha muito essa questão de turismo sexual, ou não é nem turismo sexual, né? É uma questão de trabalho mesmo. Elas saíam da Rússia e iam para os países da Europa fazer programa, é isso?
Programa, porque a Rússia não dava muitas oportunidades de crescimento para as mulheres, né? E eles têm as mulheres lá, o que o Arthur Duval aí falou, lindas e pobres, né? Então, elas, as coitadas, que nem as venezuelanas, está acontecendo aqui no Brasil, né? Elas atravessam a fronteira para se prostituir.
Caramba.
É assim, terrível essa situação.
Uma situação...
Eu chequei a informação, mas olha como é que é, né? Eu chequei a informação aqui, o site é... Agora eu não tô conseguindo enxergar. Você está falando de 144 milhões de habitantes, a Rússia em 2020, tá? Eu não consigo ver que site que é, mas está dando isso. Mas supondo que seja 150 milhões de pessoas. Um PIB igual ao do Brasil, de 1,7 trilhões aí. Um país que ele só atinge excelência tecnológica militar, porque o restante do país, ele é parecidíssimo com o Brasil, vamos colocar assim.
É o Lada e o Niva.
Oi?
É o Lada e o Niva que eles fabricam ainda.
É, exatamente.
Ah, e eles têm computadores com Windows 98.
É, a população, né? Mas as oligarquias, os oligarcas, né? Última tecnologia. Olha quanto problema ele tem para ele querer sem medo de uma guerra, né? Eu, cada vez que eu vejo informação da Rússia, eu fico pensando, poxa, o cara, ele só pode ser louco mesmo, porque não tem outra explicação.
E eu ouvi dizer que antes de começar a guerra, uma boa parte da população russa estava bem pobre e passando bastante fome.
O pior é que, vocês se lembram que antes dele invadir, né, ele botou 100 mil soldados ali na fronteira e aí o Biden ficou falando, ele vai invadir. Eu não sei se vocês pensavam igual, mas eu falava, ele não é louco o suficiente, ele não vai invadir, entendeu? Ele não vai invadir. Aí, do nada, ele invade. Eu falei, cara, não é que ele é louco mesmo? Invadiu?
Todos
não acredito.
Os geopolíticos pensavam assim, Sander. Todos.
É, eu falei, não é possível isso, cara. Ele é louco, entendeu? Mas, pelo menos, eu acho que da guerra, se for pra ter algum ganho, ele vai conseguir reconhecer ali Luhansk e qual é a outra república que ele reconheceu?
Donetsk.
Talvez ele consiga manter aquilo ali, no máximo.
Você sabe que o primeiro objetivo que eu pensei dele fosse realmente esse. Como ele tem já uma zona de exclusão ali, que era Luhansk e Donetsk, e a Crimeia, e não tinha ligação, eu falei, ele vai fazer um corredor de ligação entre as duas cidades até a Crimeia, né, para o território russo. Mas assim, isso seria um objetivo, né? Agora, gente, eu, sincero e honestamente, acho que se existe uma guerra, toda guerra é sem sentido, né? Mas essa, para mim, ficou como a maior da história sem sentido.
E vamos lembrar um detalhe que é inédito, né? Nós deixamos passar. A Suíça perdeu a neutralidade, né? Ela congelou todas as aplicações dos oligarcas russos.
É, e historicamente
perfeito
isso, né?
Perfeito, perfeito.
Nem a Alemanha nazista fez isso.
É, então.
Perfeito. E é o que eu falei, até a China, que não se colocou contra, mas a China falou no conselho, eu não lembro se foi na Assembleia ou no Conselho de Segurança. A Rússia tem que devolver a soberania para a Ucrânia, apesar de nunca se colocar contra ferrenhamente.
É, porque eu acho que a China tanto faz, né? Se a Ucrânia é da Rússia ou não é.
Sim, mas tem o ponto que o Lenin colocou. O que eu enxergo da China é o seguinte, realmente é essa possibilidade da reconstrução russa, ucraniana, e a China tá lá, tá aqui do lado, tem dinheiro, tô aqui, talvez seja isso.
E eu viajei bastante para a China, né? O povo chinês é um povo, assim, é engraçado, porque para eles política é uma coisa, o Partido Comunista, ninguém comenta política, aquilo tá lá e ninguém mexe com aquilo, é o Partido Comunista. E embaixo, um monte de empresário, tudo estilo da Inês, anarcocapitalista, né? E que lutando para criar suas empresas de tecnologia, empresas para exportar para o mundo inteiro. Sabe quantas montadoras de carro eles têm?
É.
50. 50 montadoras de carro, todas mais modernas que as norte-americanas. Né? E eles têm uma condição de fazer investimento, né? E ganhar petróleo e gás lá barato para o parque industrial deles, né? É fortíssima lá, porque eles constroem uma cidade em uma semana.
Sim, inclusive o governo chinês construiu diversas cidades que hoje são cidades fantasmas, né? Não tem ninguém habitando.
Não, mas isso daí é por outro motivo. É que as províncias chinesas, elas recebem dinheiro se elas fomentarem a economia. Então, só para não mudar muito de assunto e explicar bem simplesinho, a cidade, o governo central dá dinheiro para aquela província construir aquela cidade fantasma, e ela vislumbra que daqui a 30, 40 anos ela vai ter população lá, mas ela já recebeu o dinheiro do governo central. Então é uma jogadinha aí que pode dar muito errado lá na frente, mas isso daí vamos ter que esperar a história dizer pra gente.
É, pode, mas fomenta a economia, pode ser qualquer coisa, né? Ah, eu vou construir uns buracos aqui, contratar uma galera pra construir uns buracos. Pra que buracos? Sei lá.
Mas o velocidade de fazer isso na Ucrânia, com a Rússia pagando.
É, então. Não, mas a China tem condições mesmo de ajudar. Agora, vocês iam comentar sobre um artigo da Forbes, né? Não sei se você já chegou a comentar, Alexandre ou Lorenzetti, que eu acho que é interessantíssimo a gente passar aqui também.
Se o Lorenzetti quiser falar, é o mesmo artigo, Lorenzetti, que eu e você vimos, então se você quiser tocar aí.
Você tem os tópicos, se você quiser agora entrar nos tópicos, dá uma entrada nos tópicos.
Vamos entrar nesses tópicos aí.
Vamos lá. Bom, sanções econômicas, tá? Eu vou falar, alguma coisa a gente já falou, então eu vou também. Sistema bancário, a questão do SWIFT, a gente já discorreu sobre, né?
Mastercard e Visa também, isso aí.
Mastercard e Visa também. Então, ela não tem como receber nem enviar dinheiro para fora. O segundo tópico seriam os transportes. Então, por exemplo, aqui dá o exemplo da Reino Unido baniu a companhia russa Aeroflot, a norte-americana Delta Airlines deixou de operar no território russo, a Boeing fechou suas principais operações em Moscou, a MSC e Maersk, duas das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, suspenderam as entregas que tem na Rússia com origem ou destino, e a Maersk foi ainda mais dura, porque ela não transporta nem alimento, nem material médico e nem suprimento humanitário. A BMW e a Ford suspenderam as operações. Vamos entrar na área dos commodities. ExxonMobil.
Já foi uma puta porrada, hein?
Exatamente.
Uma puta porrada. Vamos lá, commodities.
Commodities. ExxonMobil, ela desfez a Joint Venture no leste da Rússia. A BP, British Petroleum, aí ela está planejando, mas com certeza abandona a participação de 20% praticamente na Rosneft, que é a gigante petroleira russa. A Shell encerrou as operações russas. A Total Energy francesa não vai financiar projeto na Rússia. A Equinor norueguesa não vai realizar novos investimentos na Rússia. Aí vamos para as grandes marcas, gigantes como Meta, Twitter, Netflix, YouTube, Snapchat, Walt Disney já anunciaram as restrições para território russo, né? Que mais? Nos esportes também, as sanções contra clubes russos, tal. A questão deixa eu só ver uma coisa aqui. A EA Sports, que é uma de videogame, está retirando todos os times da Rússia do FIFA, do joguinho delas, né?
Uhum.
Então, exatamente. E o artigo da Forbes, ele conclui, né, dizendo que o preço do petróleo disparou, e aqui fala que as restrições impostas aos bancos russos afetaram duramente o setor e fazem os traders enfrentarem dificuldades para obter fontes alternativas do produto. E aqui na época deste artigo, que eu não estou achando a data, mas não é muito antiga, bem recente, aí fala da mínima recorde do rublo, né? Chegou a 110 rublos por dólar, né? Então, são esses pontos aqui que a matéria da Forbes colocou aqui nesse artigo. Olha quanta restrição, olha quanto prejuízo, né?
Sim, demais, demais. E você citou pontos importantíssimos, que são as maiores empresas do mundo, tanto de petróleo, tecnologia, transportes. Isso tem uma consequência gigante, gigante. Eu não sei que maluco no mundo acha que o próprio país vai conseguir, através da sua soberania, produzir tudo o que ele precisa autossuficientemente. Eu nem sei se ele pensa realmente isso. Mas é complicado, gente. Nenhum país consegue isso. Vide que tem produtos que a Europa inteira compra do Brasil, porque tem escassez lá. Tem produtos que a China tem comprado do Brasil. Eu acho que o Brasil, inclusive, seria até um país que conseguiria ser autossuficiente em produção, né? Não em industrialização, mas em produção de commodities, né? Agora, a Rússia tem muitos déficits desse tipo de produção. Não tem como.
No caso do Brasil, aí a gente tem que fazer um podcast de 5 horas para discorrer. Mas o Brasil, em 2007, ele produzia, acho que 17. Eu posso estar errando nos números porque não está fresco na minha memória, mas vamos colocar assim. O Brasil produzia 17 milhões de toneladas de fertilizante. Em 2017, ele produzia 8. Olha como a nossa política industrial foi destrutiva para o nosso país.
Exatamente.
E a gente tem condição de produzir fertilizantes. Petróleo, a gente produz o petróleo bruto. É isso, a gente já discorreu até no outro podcast. As nossas refinarias não têm a capacidade de produzir, de produção de gasolina, de diesel, para a gente realmente ser autossuficiente. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de fatores que a gente não dependeria da Rússia, mas por incompetência nossa, falta de planejamento, falta de investimento, políticas populistas, a gente é o país, né, dos vira-latas, e vamos continuar sendo por um bom tempo.
É triste, triste, muito triste. E com essas notícias ruins, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Mas a gente está falando sobre sanções econômicas, né, e não hoje especificamente sobre o Brasil. Eu vou chamar cada um de vocês para dar suas considerações finais e depois a gente encerra. E para o ouvinte que quiser receber a notificação todas as vezes que o GaroaCast é lançado na internet, tem que entrar nas plataformas de podcast e se inscrever, não precisa nem se cadastrar, só escrever. Qualquer plataforma de podcast entrou, se inscreve ali no GaroaCast para receber as notificações quando o podcast for ao ar. E o ouvinte que quiser conhecer o Instituto de Artes Políticas é www.artespolíticas.com.br. Vou chamar você, Jair Lorenzetti, para dar as suas considerações finais aí sobre o nosso assunto de hoje, sanções econômicas. Fica à vontade.
Isso é de última hora, agora caiu agora da folha, né? Rússia só cérebros terá fronteira dilapidada e retrocederá 15 anos. Sanções econômicas devem levar queda de 15% no PIB deste ano e 3% no próximo, diz o IFF, tá? Fernando Casian, que é o jornalista, recomendo dar uma lida, que essa daqui faz uma análise agora bem profunda do que vai acontecer com os novos 450 bancos em todo o mundo que vão bloquear a Rússia.
Caramba, interessantíssimo. Obrigado, Lorenzetti, pela sua participação. Você quer deixar rede social, alguma coisa?
Ah, eu tenho meu site lá, www.lorenzetti.eco.br. É a única coisa que eu faço ultimamente, é só o site mesmo.
Maravilha. Então, Lorenzetti com dois T's, né? www.lorenzetti.eco.br. Certinho?
Certinho.
Maravilha. Obrigado, Lorenzetti, pela sua participação. Espero você novamente aqui conosco em outros episódios do podcast. Valeu. E Alexandre Degan.
Agradeço o convite novamente. Papo muito gostoso novamente. Tanto é que a gente passa uma hora conversando e essa hora passa voando, nem pareceu que é uma hora.
Sim.
Agradeço a todos o convite e estamos à disposição.
Valeu, Ale. Muito obrigado pela sua participação. E, lógico, hoje, né, não entendendo tanto de economia, mas sempre de história, nosso querido Lucas Studart. Suas considerações finais.
Opa, muito obrigado, muito bom, realmente passa voando esse programa. Eu acho que no próximo a gente deveria trazer um psiquiatra para ver se ele consegue fazer uma avaliação de perfil do Putin, né, para ver se a gente consegue destrinchar o que passa na cabeça desse homem. Mas o programa foi muito bom e eu acho que não vai durar muito tempo essa guerra não, espero que não dure muito tempo também, valeu.
Maravilhoso, muito obrigado a todos vocês que participaram e muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram o programa até aqui. Gente, essa guerra, tanto a guerra quanto as sanções econômicas, o conjunto da obra, né, que saiu da cabeça de uma pessoa aí, chamada Vladimir Putin, eu acho que não tem outra frase melhor que isso no mundo, para encerrar o programa, que não a frase da nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff. Não importa quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo do Verdun. Muito obrigado, querido ouvinte, e até o próximo programa. Tchau, tchau.